partir de agora na Kiss FM, Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia. Rock Reclame.
Estamos no ar, estamos começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21 horas, 6 minutos, trazendo para você mais informações sobre comunicação, marketing, criatividade, com muito bom humor e informação que você entende. Eu sou Karan Novas, te acompanho até as 10h30 da noite, junto com os meus queridos pares de bancada e sempre dois convidados especialíssimos. Acreditem, caprichamos mais uma vez hoje.
Nossa, hoje
o papo vai ser sensacional, cara. Ah, e lembrando que você pode participar dessa conversa com a gente, faça esse favor, se você não estiver dirigindo, facebook.com/programa reclame, entra lá, dá pra ver as nossas belas faces ao vivo, em vídeo, e mandar sua pergunta. A gente tá ligado aqui, a galera já tá começando a entrar aqui, o Marcinho Bertolone de longe hoje acompanhando a gente, Gerson Panazzolo, então entra lá e manda a sua pergunta, a sua questão pros nossos queridos convidados. Que semana, hein, gente? Finalmente acabou Game of Thrones, quem diria. Natália Rodrigues conseguiu chegar.
Consegui tudo, minha gente.
Até que enfim, hein?
Mas foi uma decepção brutal
muito.
Pra mim esse último episódio.
Meu sério?
Deus, nossa, eu fiquei muito decepcionada.
Cara, eu gostei. Assim, não era o que eu esperava. É, esperava muito mais.
Nossa,
mas perto
longe
do que é...
de quase 10 anos esperando esse último episódio.
Perto do que tava vindo a última temporada, eu até que fiquei um pouquinho mais tranquilo. Achei que ia ser pior a história, assim.
Não gostei.
Tava virando meio Disneyland o negócio, eu fiquei preocupado, cara.
É.
Ai, ai. Natália Rodrigues, muito boa noite. Muito
boa
bem-vindo.
Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos presentes aqui. Hoje nós temos duas grandes convidados, o programa vai ser de mulher hoje, né?
De novo.
Nossa,
cara.
Que incrível.
E
se
mais...
fosse você, eu não saía, não desligava o rádio,
de
não
jeito
saía
nenhum.
Do Facebook, porque o programa
vale a
vai estar tá com tudo.
Vale
hoje.
A pena, vale a pena. Sensacional. Ao lado de Natália Rodrigues, ele que foi ao show do Los Hermanos no final de semana.
Foi eu, né?
Só você, cara. Aliás, falar de Los Hermanos é quase heresia aqui na Kiss FM, mas o Los Hermanos é tipo coentro, né, cara? É a banda coentro do rock and roll. Tipo, quem gosta, ama, e quem não gosta, não suporta de jeito nenhum, cara. Você fala que foi no show do Los Hermanos sem falar meio, tipo, baixo, né?
Fui, desculpa.
Mas foi boa, foi boa.
Eu fui
foi
no show, desculpa.
Foi mal.
Fala
né?
Isso.
Não, mas foi legal. Mas não vou falar sobre isso.
Não vamos falar sobre isso. O que você vai falar sobre hoje?
Vou falar sobre a Coca-Cola, mas Coca-Cola dominando o mundo.
Literalmente.
Vamos falar sobre gamers. A gente vai saber quantos jogadores tem no Brasil.
Pois é, assustador,
vamos falar,
né?
Vamos ter mais um episódio da novela Ancine. E
produção audiovisual no Brasil.
Pois é. Vamos falar da Altiplan com uma mudança. Agência de propaganda Altiplan com uma mudança interessante.
Na liderança, pois é.
Bacana, tem bastante coisa pra falar. Vamos falar de MTV, vamos falar de Japão.
Vamos
falar de comida, vai ter vergonha, vexame.
Vai
ter
sempre.
Claro, vai ter sim. De tudo.
Tem de tudo. A gente vai falar de Juntos e Shallow Now também, não?
Não.
Meu Deus do céu, cada uma que me aparece. É ou não é, Edu Paris? Muito boa noite.
Vocês já começaram bem ruim, já falando Los Hermanos e depois Juntos e Shallow Now. Acho que não merece esse tipo de abordagem logo no começo do programa. A gente podia terminar falando isso. Estamos juntos, Los Hermanos e Shallow Now. Sabe, podemos juntar tudo isso, entendeu? Mais ou menos isso.
Boa.
Né? Não?
Sim.
Olha lá, o paparelo ali na mesa. Eles
né?
acham que não tá vazando isso pro ar. Ouvi tudo.
Não
ouvi
acredito.
Ouvi tudo. Ouvi tudo.
Que maravilha.
Vamos saber hoje. Oh, tem um vídeo rodando essa semana aí com o pessoal mexendo com os produtos hoje que a nossa convidada representa. Você já viu? Já?
Vi.
Depois eu vou falar sobre isso.
Eu vi uma foto.
Coisa positiva?
Eu vi uma foto do.
Positivaça.
Eu vi uma foto do Júnior na banheira, a gente tá tentando descobrir de onde veio.
O que é isso, né?
Que é assustador o negócio.
Ela vai poder dizer isso.
Ela vai falar se foi um branded content ou se é.
Você vazou nudes.
Vazou quase nudes, ainda bem que tinha mais água na banheira.
O que significa aquela foto?
Ela vai falar logo mais.
A gente sempre começa com rock and roll aqui na Kiss FM, sempre com brincadeiras infames com os nossos convidados, a gente não perde essa mania. Como você já percebeu, macarrão instantâneo, lamen, miojo, dê o nome que quiser, vai ser um dos assuntos da gente.
Rock Reclame. Kiss.
Rock Reclame de volta aqui na Kiss, 21 horas 13 minutos depois de Hole com Celebrity Skin. Vamos finalmente apresentar as nossas convidadas. Natália Rodrigues, a primeira delas, por favor.
Ela começou a carreira como modelo. Em 1996 chegou à MTV, se tornando uma das principais apresentadoras do canal. Passou pela Globo, Band, Cultura, TNT e atualmente se dedica à carreira de cantora. Quem? Senhoras e senhores, com quem? Vocês, a musa Sabrina Palatore.
Sabrina Palatore, senhoras e senhores. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Muita história pra contar. A gente vai tentar ao máximo extrair as melhores delas até 10h30 da noite. Vai faltar
verdade,
tempo, né?
Mas coisa. Sempre um prazer estar aqui na Kiss.
Que é isso.
É sempre divertido, né?
Vamos fazer o possível pra manter essa visão hoje. Emerson Souza, ao lado da Sabrina, pra bater esse papo com a gente. Quem está?
Então, ela já passou por marcas do universo de saúde e varejo. E hoje responde como gerente da marca Nissan Foods do Brasil.
Nissan Foods no Brasil.
Nissan Foods. Sendo expert no famoso lamen, que a gente tava até vendo um vídeo.
Um vídeo.
Que a gente vai dar um share.
Sensacional. Aí. Quem é? Quem é?
É a Gabriela Prudêncio.
Gabriela Prudêncio, senhoras e senhores.
Obrigada, é um prazer estar aqui. Essas horinhas dividindo, conversando.
Que é isso. O prazer é todo nosso. Quem tá no facebook.com/programa reclame acompanhando, viu que a gente ganhou uns kits muito loucos. Aqui tem Cup Noodles, tem Nissin, galinha caipira. Nossa, tem um monte de coisa.
Essa horinha sugestiva, né?
Pois é, e nessa hora, então, cara, a gente...
Já fica pensando o que vai fazer em casa.
Eu já queria ter feito o meu, mas aí eu fui proibido.
Pena que nosso produtor Alan Lins não veio hoje, já ia pedir pois pra ele esquentar uma água pra gente.
Nosso chefe, né? Chefe.
Praticamente.
Cozinha.
Muito bem, muito bem. Sabrina, você começou a carreira como modelo, super nova, e chegou ainda super nova na MTV, e agora tá enveredando pra carreira de cantora, é isso mesmo, cara? Assim,
modelo, apresentadora, cantora, atriz, bailarina.
Né? Superstar,
musa mó,
popstar,
faz,
né?
Um pouco de tudo, né?
Qual que era, você tinha um plano inicial ou a carreira foi te levando e você foi abraçando as oportunidades?
É, exatamente isso. Não tinha nada desse plano. Foi isso, as coisas foram acontecendo e fui abraçando mesmo as oportunidades. E as coisas vão rolando, né? E o mundo vai mudando. E, enfim, a gente vai também se descobrindo, se redescobrindo. E isso é um barato, assim. É ótimo a gente.
Você chegou a algum momento a pensar... Você trabalhava, apresentava MTV, né? E trabalhava no universo musical. Você chegou a algum momento nessa época a pensar que você iria se tornar cantora?
Natália, existia uma vontade, assim, que ficou guardada na gaveta. Até eu sempre comento, assim, quando eu apresentava o Luau, MTV.
Você dava umas palhinhas,
né? Era maravilhoso.
Eu dava umas palhinhas. E eu adorava, assim. Em muitos momentos eu não queria estar ali apresentando. Eu queria estar do outro lado, queria cantar, né? Porque era um programa fabuloso. Um dos meus preferidos, assim. Então eu sempre existiu essa vontade e eu dava umas canjinhas, assim, com amigos, músicos, né? Mas em casa, né?
E quando
mais
foi assim, a virada que você olhou pra você e fez, não, agora eu vou cantar, surgiu essa oportunidade, eu vou investir nisso.
Natália, foi quando eu comecei a dar uma brecada, assim, né? Nas coisas, que coincidiu também com um momento muito difícil que eu passei em 2015, que foi a doença, o câncer de mama que eu tive. E foi um momento reflexivo onde eu parei pra pensar, puxa vida, eu quero fazer as coisas que eu gosto e colocar em prática os meus sonhos, e cantar era um deles, né? Apesar de bem ali, escondidinho, na gaveta. E pintou uma oportunidade um ano depois de participar do programa da Globo Popstar. E aí eu aceitei o desafio, né? Um super desafio.
Que foi praticamente botar à prova o quanto era uma paixão e o quanto era uma vocação, né?
Exatamente.
E surpreendeu todo mundo, né? Que não conhecia cantando, né?
É verdade. Eu tinha pouquíssima experiência, assim, de palco, né? Então, assim como a maioria das pessoas ali, né? Que estavam participando do programa. E foi demais, assim. A repercussão foi muito boa, o feedback foi super positivo. Aí eu falei, não, eu gosto, e por que não
vai
também
que, né?
Fazer isso, né? Eu adoro cantar, sim, me sinto bem. O Popstar foi um presente na minha vida, depois de tudo que eu vivi, de todo o meu sofrimento, na superação da doença. Então eu falei, não, isso tá pintando pra, sim, mim, eu vou abraçar e vou fazer valer, assim. E desde então eu tenho me dedicado a cantar, a fazer shows.
Pois é, você que
então,
não aí, sabia.
Tô me iniciando, mas...
Você que não sabia que Sabrina Parlatore era uma cantora profissional agora, podemos dizer assim.
Faz show.
Daqui a pouco a gente vai enveredar ainda mais nessa história. Explorar, ela tem show marcado pra daqui a pouco, num dia sugestivo também, então fica ligado aí que tem mais novidade.
E você, Gabriela, como é que você entrou nessa nessa área, era isso que você queria? Você queria ser bailarina? Ajudante de palco, cantora?
Não sei se alguém deu spoiler, mas eu sou formada em balé clássico.
Olha aí!
Sem querer a gente vai descobrindo.
Meu pai falou, não, filha, é isso mesmo, né, municipal. E aí eu acabei mudando. Mas comecei a fazer publicidade, acho que como todo mundo tem o grande sonho de trabalhar em agência e criar. E você não entende muito bem, você quer fazer comerciais, né? Uhum. E pra mim só existia agência, né? E aí você acaba entrando, acaba entendendo o mundo de agência, o mundo de empresa, e que os dois acabam se conectando e transformando o que as pessoas hoje veem na TV.
E desencanou do balé.
É?
E desencanou.
É, deixei um pouco de lado. Deixei um pouco de lado. Só assisto hoje em dia. E acabei entrando na faculdade muito mais porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Desde a época de colégio, eu sempre me destacava ali nos grupinhos de apresentações, de trabalhos e até um pouco em criatividade. Mas não entendia muito em que lado permear e aonde me desenvolver. E na faculdade foi onde eu testei, né? Trabalhei em agência, vi que aquela loucura não era muito meu mundo. Que eu gostava um pouco de entender o negócio por trás, né? O business, o que faz os briefings.
O outro lado do balcão.
O que constrói essas campanhas, né? Eu gosto muito do lado business, o lado que a gente fala que não é o glamour do marketing. É, e aí, por passar por agência, acabei entrando em marketing empresa mesmo. Sempre marketing foi sempre a... onde eu comecei, estou até hoje. E empresa onde eu me descobri, onde eu gosto de juntar tantas necessidades. Necessidades de negócio, necessidades como marca, necessidade de consumidor, que é a parte mais legal de desenvolver produto também. Escutar ali ele pedindo aquele produto e você entregar até fazer, acho que, grandes campanhas, sucessos. Como principalmente na Nissin, onde eu tô atualmente, consigo dividir aí falar alguns sucessos. E os não sucessos também é legal, porque
sim,
acaba trilhando e aprendendo, acho que isso
ainda
mais no mundo de hoje, que a gente vive no mundo digital, que é tudo tão rápido
e que não dá pra esconder o erro, né?
Faz parte também, né? Eu acho que os sucessos também são muito construídos do que você fez, o que você aprendeu, o que você errou e o que deu certo, né? Então, foi esse o começo, um pouco de entender que o mundo, publicidade, faculdade, e aí eu me encantei.
E você trabalhou com... Hoje na parte de alimentos, mas já trabalhou com laboratório, já trabalhou com...
Exato.
Um varejo. Exato. É muito diferente? São poderes diferentes?
São bem diferentes, dinâmicas diferentes, até um pouco de estrutura de empresa, multinacionais, para empresas um pouco mais familiares. Eu acho que isso é interessante também para um profissional permear um pouco... E entender aonde você brilha, o que você gosta mais, né? Então, ainda bem que tem perfis de profissionais que conseguem se adequar a diversos jeitos de trabalhar. Mas eu acho que foi super importante pra conseguir me tornar o que eu sou hoje, né? Então, acho que é bacana também as pessoas experimentarem. Um pouco, acho que nada não é válido. Eu acho que tudo te agrega de algum jeito. Eu falo que até as experiências ruins são boas pra você saber o que você não quer e exatamente te ajudar a construir uma carreira interessante. Então, comecei no mundo ali de saúde, de farmacêutico, que eu acho que é super legal. Você mexe com saúde, você entende, né?
É um desafio grande falando de criatividade.
É uma responsabilidade também, por mais que seja marketing, propaganda, acho que é só vender. Não, acho que você tem também um papel interessante em terminar no consumo, que é o que eu gosto hoje em dia, né? De
falar
de produto, olhar ali na gôndola. Eu acho que também tudo isso ajuda a construir uma carreira bem interessante, principalmente hoje atender para o que eu trabalho hoje, para minha cadeira, para minha missão, é conseguir entregar para o consumidor o melhor produto e a melhor comunicação possível.
Sensacional. Sabrina, falando um pouco dessa construção de marca mais pessoal, assim, você ficou relativamente pouco tempo na MTV, se a gente for olhar grandes jornadas do canal e de outras emissoras, né? Foram 5 anos, mais ou menos, entre 5 e 6 anos lá. Mas você é uma das maiores identidades do canal até hoje, acredito. Por que que você acha que ficou tanto Sabrina Parlatore e MTV tão conectadas assim?
Eu serei eternamente a Sabrina da MTV.
Pois é.
Pra você ver o poder da marca, né?
É verdade.
MTV Brasil é uma grande marca.
Sim.
Porque na época era a única TV segmentada para jovem que existia e veio com um novo conceito.
Nossa, revolucionou a televisão mundial,
sim,
né? A estética
e não tinha, o jovem não tinha outro lugar para estar, né? Era algumas emissoras de rádio, rádio e a MTV, não tinha internet, não tinha...
Uma geração toda, né?
Exatamente.
A gente parava pra assistir vocês na MTV, tarde, né? Era uma loucura.
É, pra obter informações sobre música, pra ver clipes inéditos,
não,
né?
Tinha Instagram pra gente saber a vida dos artistas.
Pois é.
Ficava esperando o lançamento do clipe.
Total, se tocava depois de novo.
É, maravilhoso.
E a gente lançava tendência, né? Uhum. Era uma responsabilidade muito grande, né? É, com o que a gente falava, a informação que a gente passava. Só que a gente não tinha nem muita ideia, noção. Sim. Naquela época. Mas eu tinha 21 anos, assim.
Foi tudo meio construído.
De paraquedas ali. Quando
você é que
não
você
sabe?
Foi ter noção de que você tinha virado um.
Uma celebridade,
é,
praticamente.
Uma coisa icônica, assim, no, pra geração.
Ai, Natália, eu acho que, olha, um bom tempo depois, assim, sabe?
Porque não tinha rede social pra você, hoje é tudo muito rápido.
Pra medir, né?
Pra medir,
né?
Isso,
é o quê? Cartinha,
audiência,
né? Eu fazia cartinhas,
esse valor, pois, né? É. Que a gente não tinha noção, assim, né? Do quanto a gente valia até, né?
Na padaria real, subia, descia, tava tudo certo, tudo normal.
Dava uns autógrafos aqui e ali.
Isso, exatamente.
Sou gente que faz.
Exatamente. É, então foi isso, assim, a MTV foi uma marca muito forte, muito poderosa, a audiência jovem estava toda ali, então todas as marcas queriam se vincular à MTV, né, quando queriam atingir o público jovem, era ali, né, então foi um grande êxito a MTV comercialmente e de se posicionar, né, como uma marca fazer aí, né, a educação de toda uma geração de jovens,
pois é,
né?
Pois é.
É inacreditável, assim, o que aconteceu naquela época.
Muita gente legal saiu de lá e tá em todas as emissoras
muito.
Até hoje.
Nossa,
né?
Muita gente.
A gente, por coincidência, trouxe várias pessoas de diferentes núcleos da novela, digamos assim, e assim, gente que tá estourando o Multishow hoje, que acho que ocupou um pouco a lacuna do que era a MTV, pessoas que estão enveredadas pra outro lado, mais de negócios, etc. A gente teve aqui a Titi Miller, o Jorge Espírito Santo, que foi um dos diretores por lá, também. Marina Persson veio também nos primórdios do Rock Reclame. Existe ainda uma comunidade de vocês? Vocês têm um grupo do WhatsApp, assim, eu? Tipo MTV Raiz?
Ai, queria fazer parte.
Super.
Vocês fazem confraternização de final de ano?
Amigo secreto.
Amigo secreto.
É. Ah, minha amiga secreta gostava de Backstreet Boys. Troca CD no final do negócio.
Não, de vez em quando rolam umas reuniõezinhas. A última que eu participei foi na casa do Cazé, ano passado. Foi super legal. Assim.
Legal.
É demais mesmo a gente manter esse contato, porque rola, assim, a gente se identifica, né, um com o outro.
Sem
porque
dúvida.
A gente começou no mesmo lugar, da mesma forma, na mesma época. Então, existe um entendimento, assim, mútuo, né? Muito legal. É ótimo manter contato com eles.
Gabriela, você trabalhando com produtos tão ligados a jovem, a gente sabe que o macarrão instantâneo, o lamen, etc. Tem vários públicos, mas o público jovem é um público muito consumidor desse sentido, tanto pela praticidade, etc.
5 minutinhos, né?
Porra, 3, cara. 3. Você come um negócio meio passado, cara.
É por isso que o meu vira um suco.
Quanto você tem que estar conectada com esses novos canais de onde estão os jovens? E qual que pra você é o principal canal hoje pra falar com esse pessoal?
Ah, eu acho que o digital é 100% ao nosso canal, mas o Facebook e Instagram são os chaves que a gente não pode deixar ali de acessar. Acho que o Shallow Now, acho que é um exemplo, né, do que aconteceu, enfim, acaba tudo se transformando. E eu acho que é isso, é conectividade e se reinventar. Porque hoje o macarrão instantâneo tá há mais de 50 anos no mercado brasileiro. É, saiu uma pesquisa ontem, a Brand Footprints. A Nissin é a sexta marca no ranking de marcas escolhida pelos brasileiros, a primeira em alimentos.
Legal.
Para uma marca que está há tanto tempo no Brasil. É, entre aspas, antiga, né? Se você for pensar, é muito difícil. É reinventar a cada lançamento, a cada inovação, a cada produto, a cada sabor, a cada embalagem, a cada comunicação. Então, acho que é estar conectado, entender o que ele quer, o que ele consome. Acho que tanto de música, de plataformas, de conteúdo principalmente, e de produto mesmo, e juntar para conseguir entregar tanto uma comunicação interessante no mundo que você é bombardeado 24 horas em comunicação, quanto em produto também, né? Que às vezes ele nem é ele que compra, né?
Sim.
É a mãe. Então como que você faz? Você conversa com o consumidor e o shopper no mercado é outro.
Sim.
Então também às vezes tem esse gap que não ajuda se você não faz a triangulação.
Não falar com todo mundo,
perfeita,
né?
É, mas é, você tem que estar conectado e se reinventar.
A gente vai daqui a pouquinho tocar a canção que o Edu Para escolhe a dedo pra gente antes do break, do primeiro break que a gente tem aqui no Rock Reclame, mas eu queria matar uma curiosidade até pra gente continuar esse papo. Miojo, lamen, macarrão instantâneo, qual que é, tem um nome errado e tem um nome
não,
certo pra
é
história?
Certo, é miojo.
Até
é
porque os japoneses são meio tradicionais,
é
de repente
só
você fala
tá
não.
Errado falar 5 minutos, né?
Entendi,
só pra
É, o Emerson consegue errar até quando não dá pra errar.
Não tá errado, sabe? Porque o brasileiro, cada um faz o seu jeito também. Então pode fazer com 5 minutos, pode fazer com um. Boa. Com dois, na verdade, a gente até...
Tem gente que come cru. Eu conheço uma galera que come esse negócio cru, cara.
Inclusive, essa foi até o principal mote, né, da nossa última comunicação.
Você fazer uma campanha pra comer
pedindo desculpa.
Pedindo desculpa que a gente colocou o nosso presidente, né? Então, quem coloca o presidente japonês pedindo desculpa foi a criação da Dentsu, que sempre topa as nossas loucuras, porque não tem jeito, a gente fala 3 minutos, né, Nissin? É, ensinou o brasileiro a comer 3 minutos, mas a gente descobriu que o brasileiro
é muito mais criativo e não se prende a manuais de instruções.
Então, pode ser de 5 minutos, fique à vontade.
Ia gerar mais buzz. Ia gerar mais buzz se colocasse o presidente japonês da Nissin fazendo um arakiri. Desculpa.
Ah, não. Já tem uns remixes aí no digital na internet dele, de Thug Life. Gente,
sim.
Ele topou essa brincadeira com a gente. É, a gente trouxe esse humor, esse jeito.
Que não é tão tradicional assim,
é,
né? O pessoal é um pouco mais fechado.
Né? Eu acho que como você é uma marca que tá há mais de 50 anos, continua falando de miojo, de macarrão instantâneo, que é um assunto que não é tão interessante. Vamos lá, quando a gente vê diversas marcas. Então a gente se reinventou.
Interessante, mas que é delicioso.
Com certeza.
Vou contar um segredo.
Por
na
favor.
Época, né, com 20 e poucos anos, em que a gente pode comer um caminhão de carboidrato e não engorda um grama.
A gente não sabia nem o que era carboidrato.
A gente nem sabia.
Fazia bem, né? Nossa avó sempre entuchou a gente. Estamos, né, saudáveis.
Gente, eu chegava em casa, na balada, de madrugada, ia lá,
era
no miojão, colocava requeijão, mas tudo que
tinha. Olha, já tem um tomate picado, que bom, né?
Eu faço sopa com miojo até hoje.
Delícia,
tem muita gente que faz também. Falando de criatividade oriental, um abraço pro Erhei, que tá ligado aqui no facebook.com/programa reclame, um dos grandes criativos brasileiros, tava lá no DNAD em Londres, e tá ligado com a gente aqui no Facebook. Edu Pares, você que dura 2 minutos, eu não vou falar se é o miojo ou se é outra coisa, o que você separou pra gente tocar aqui?
É, minha paciência com você pela 2 minutos, é mais ou menos isso mesmo. Ó, eu, na verdade, é muito na linha do que a Sabrina falou, chegar de madrugada em casa, né? E você, puta, mas o que que eu vou fazer? O cara chama aquele miojo joga dentro da geladeira, chacoalha e tira ele, porque tudo vai cair dentro dele e você manda tudo que tem na geladeira, é bem isso mesmo. E é viciante, né? É uma coisa bem viciante. Tem a ver com a música que eu só fiz essa introdução pra falar da música. Na verdade, nem é verdade, não é mentira. Mas a gente vai ouvir Vicious aqui, vamos ouvir com o Lou Reed. Ah, bom pedido, né?
Muito bem. Lou Reed, que última aparição pública foi num festival de Cannes, que tá chegando aí de novo, que tem muita história, que até Sabrina Parlatore já cobriu um Cannes Lions.
Acho
também.
Até que a Sabrina tava nesse ano do Lou Reed, se
será
eu não me engano.
Não tava. O ano dela foi 2009. 2009. Lou Reed, se não me engano, foi 2012. 12 ou 13. É, não foi tão... Foi por aí, foi 12 ou 13. A gente descobre pra você.
Foi no ano que o Lou Reed estava no Festival de Cannes, dentro de uma banheira cheio de miojo e cantando Shallow Now.
Exatamente. Foi esse ano. Nos sonhos de Edu Pares. Que sonho estranho do Pares tá tendo. Então vamos de Lou Reed, saudoso Lou Reed.
Rock Reclame. Kiss.
Rock Reclame de volta aqui na Kiss, 21h38. Hoje a gente batendo um papo com Sabrina Parlatore, apresentadora, cantora, multi-instrumentista.
Musa,
guerreira. E Gabriela Prudêncio, gerente de marca da Nissin Foods no Brasil. Se você precisar de miojo,
Musa
liga pra Gabi, que ela mandou pra gente aqui, ó, Cup Noodles de Yakisoba, tem de cheddar, tem o Nissin Lamen, não vai faltar. A Natália Rodrigues, cada hora que passa aqui, ela tira um da bancada e bota na sacolinha aqui. Dois pacotinhos cru ela comeu aqui já. Queria mandar um abraço especial. O Estadão tá fazendo um evento hoje juntando os jurados do Cannes Lions 2019. O Brasil vai ter 22 pessoas daqui do mercado brasileiro indo pra lá, 21 brasileiros e um espanhol. E lá de fora, 8 brasileiros também. Então tá todo mundo junto. Se bobear, a galera tá voltando do evento agora, ouvindo no rádio. Então um abraço pra todo mundo que participou lá. Pros jurados, a gente vai estar lá. O Reclame vai estar em Cannes de 17 a 21 de junho. Então fica ligado no arroba Programa Reclame no Instagram, no Facebook, depois lá no Multishow também. E aqui a gente vai trazer as principais novidades sobre o mundo da criatividade, da inovação, do marketing pra você. Emerson Souza, chegou a hora que você vai contar pra gente o que rolou na sua timeline. O que, que teve essa semana por aí, cara?
Bom, a Coca-Cola é a marca mais escolhida por consumidores no mundo.
No mundo.
E isso pelo 7º ano consecutivo. De acordo com a pesquisa Brand Footprint, realizada pela Kantar, 17 marcas globais foram escolhidas e mais de 1 bilhão de vezes durante 2018. É muito tempo, hein?
Muita coisa.
É muita coisa. Sendo a Coca e com os produtos mais comprados, ou mais vezes comprados. São cerca de 6,9 bilhões de vezes em um ano.
Ou seja,
é muita coisa.
Galera comprou quase 6 bilhões de Coca-Colas no mundo durante um ano, cara. É quase uma lata por ser humano, cara. É um bagulho fora do comum, né? E isso a gente tá falando da pesquisa global, né? Que sim, envolve todos os tipos global, de países. Né? A pasta de dente Colgate é a segunda do ranking, 3,9 bilhões. Isso é bom, né? Ainda o pessoal tem escovado dente, graças
pelo
a Deus.
Pelo menos, depois da Coca.
Seguida por Maggi, pelo sabonete Lifebuoy e a batata Lay's e a Pepsi. O curioso é que o ranking separa as locais de Índia e China e as marcas globais, porque tem algumas marcas que só de estar na Índia ou na China também
já tem 50 trilhões.
Se vender um negócio para cada um, ganhou de todas as outras, né? Então, por exemplo, uma marca de snacks chamada Parle, da Índia, sozinha vendeu 5,3 bilhões de unidades. Então, assim, o meu sonho é ganhar um real de cada chinês, de cada indiano. Cara, é muito melhor que qualquer loteria possível. Os caras Mega Sena, 200 e tantos milhões, cara. Pega um real de cada chinês, velho. Você vai muito mais longe.
Pô, Gabriela, você tem dados do consumo dos produtos da Nissin pelo mundo?
Então, eu posso divulgar poucos, né? Poucos dados, na verdade, quase nenhum. O que eu consigo divulgar é que a marca tem uma alta penetração, né? Então, enquanto a categoria tem 90% de penetração em lares no Brasil, a Nissin total tem 70%. Então, é líder, né? Sim. Então, marca como líder. Então, a gente corresponde com um grande percentual aí de penetração. E a marca, graças a Deus, vem crescendo ao longo dos últimos anos. Então, ao mesmo tempo que a gente passou por momentos difíceis na economia do Brasil, quando a gente fala em macarrão instantâneo dentro da Nissin, a gente
o pessoal não para de comer miojo, nem na crise.
Graças a Deus, né? Vamos consumir.
Mantenham-se assim, muito
obrigada.
Bem.
Obrigada.
Muito bem. O que mais, Emerson Souza?
Então, a pergunta que eu tinha falado inicialmente, né? Se vocês sabem quantos gamers tem no Brasil?
Não sei.
São 75 milhões que movimentam nada menos do que 1,5 bi de reais só nessa indústria.
75 milhões de gamers no Brasil. É. Ou seja, a gente tem uns 210 milhões de pessoas, também perto da metade, mais de um terço joga, são gamers.
Jogando. Tá todo mundo jogando. Tem mais gente jogando videogame do que comendo Cup Nando.
Pode comer e jogar ao mesmo tempo.
Você vê?
Aí, ó.
Fica a dica.
O levantamento foi feito pelo Datafolha para o Brasil Game Show, indicando ainda que 44% desse público joga diariamente. Ou seja, a galera é fiel nessa história, hein?
Viciados, né?
Pois é. E as plataformas mais usadas pelos gamers no Brasil são os consoles, tipo PlayStation, Xbox, por 76% dos jogadores, os computadores por 67% e os celulares e tablets por 56%. Obviamente essa conta dá muito mais de 100%, mas vários jogadores jogam no computador e também no tablet, também nos videogames, então. E hoje em dia, assim, esse tipo de pesquisa considera qualquer tipo de gamer. Então, se o cara joga Candy Crush na hora do cocô,
também
tá valendo. Dentro dessa pesquisa aí. É. Você é um potencial consumidor dessa história.
Ô, Sabina, você já imaginava o tamanho desse mercado já? Por exemplo, quando você tava na frente da MTV, conversando com um monte de jovens. Você imaginava que um dia ia ter os games ia ter essa penetração na sociedade?
Não imaginava.
Você vê, no mundo, né? Você vê no Japão, por exemplo, que é a terra aí da Nissin, Japão tem o ministro do game. Assim, antigamente o game seguia o cinema, hoje o cinema segue o game. É sucesso no game, vai pro cinema, movimenta uma indústria.
Mais dinheiro do que a indústria do cinema, indústria de games.
Hoje é mais dinheiro que a indústria do cinema. É.
Ministro do game?
É, tem o ministro do game.
Você vê?
Uau. Que jogo
no Japão.
isso dá um filme, né?
É,
dá um filme. Ai, as rapidinhas do mercado pra gente finalizar essa história, Emerson.
Tem mais um episódio da novela Ancine. Vai liberar o dinheiro pra cultura. Né? A Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, retomou na última semana sua atividade normal de fomento à indústria do audiovisual. Quer dizer, não sei se tá normal ainda, né? Mas a atuação do órgão que investe na produção cinematográfica brasileira estava suspensa desde abril após o questionamento do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. O questionamento era sobre a prestação de contas e, com tudo certo, na teoria,
voltam os investimentos. É, acho que eles iniciaram com o que já estava pré-acertado e vão liberar, e agora vamos ver se os novos projetos de incentivo ao cinema começam a entrar, e a Ancine, que é um dos órgãos que garantem, né? Como um todo. Pois é. Cultura, gente, vamos torcer para que isso dê certo. Falando um pouquinho do nosso mercado, saiu o resultado de uma das principais concorrências do ano na publicidade pela conta da operadora TIM. O anunciante, que era atendido por Zmais e WMacan, teoricamente escolheria duas agências como parcerias. E no final renovou com as demais e definiu a equipe Esquadra como segunda vencedora. A Esquadra é uma união até então inédita de profissionais da J. Walter Thompson e da Ogilvy, ambas do grupo WPP. A verba desse cliente é estimada em 250 milhões de reais por ano. E é interessante que, assim, são duas agências parceiras porque estão no mesmo grupo, mas são concorrentes diretamente. Nunca tinham trabalhado juntos.
É, bem diferente.
Em prol de um cliente desse tamanho, a galera juntou os melhores peças ali e falaram, vamos abraçar essa história porque vale a pena.
E tomara que eles melhorem o sinal, porque ainda há pouquinho eu não tava sem sinal aqui.
Que isso?
Ô, Tim. Porra. Ajuda.
Me ajuda aí, Tim. Hashtag me ajuda, Tim. Muito bem.
E vamos lá. E Artplan, a agência Artplan, passa a ter um novo CEO pro escritório do Rio de Janeiro. Antônio Fadiga, brother aí do mercado inteiro, que comanda a agência aqui em São Paulo, vai liderar também a Operação Carioca. Ele substitui o Marco Antônio Vieira Souto, que se dedicará ao planejamento e novos negócios do grupo. Sucesso, Fadiga.
Pois
não
é.
Esqueça da gente, hein? Do rádio, do reclame.
Se espirrar, saúde. E a gente tinha o Errei aqui, não sei se ele ainda tá ligado com a gente lá no facebook.com/programa-reclame, mas tem um case muito interessante da agência dele para divulgar a série The Passage da Fox, que conta a história de um vírus que transforma humanos em vampiros. A BTC Ravaz, a agência, criou um pôster que queima em contato com raios de sol.
Legal,
então, hein? O material foi instalado no centro de São Paulo após o início da noite, e aí com uma tinta especial inflamável atrás, assim que o sol nascia, os raios solares batiam no pôster e o pôster começava a entrar em autocombustão, um negócio assustador, para divulgar a história dos vampiros, The Passage, que vai estar disponível na Fox. Mais um jeito criativo de vender e passar as mensagens publicitárias, que é uma coisa que a gente faz questão de... que a gente traz pra vocês. Essa foi a timeline.
É isso.
Timeline com Emerson Souza.
Uma coisa de última hora que não deu tempo de entrar no roteiro, aconteceu hoje, eu peguei de última hora, botei até no Face, no meu Instagram lá no @carangnovas, um negócio, juro por Deus, cara, eu achei sensacional. A Uber fez uma ação de 24 horas, a gente tava brincando da história de Juntos e Shallow Now, que é a versão brasileira de Shallow, que é de Nasce Uma Estrela.
Que é da hashtag Morre Uma Estrela.
Praticamente. O Bradley Cooper e Lady Gaga gravaram pra Nasce Uma Estrela, a versão original. E aí aqui, Paula Fernandes e Luan Santana gravaram uma versão que eu não sei quem escreveu de verdade, gente. Eu não entendi ainda qual era o viés, qual era a ideia deles.
Ela explicou ontem no Fantástico.
Ela falou?
Ela explicou no Fantástico.
Ontem? Você viu no Fantástico ontem? Na segunda-feira passa na sua casa, é isso?
Não, eu tenho um sistema que grava.
On demand, entendi.
On demand. É uma coisa nova, talvez você não conheça.
Me explica então, porque eu não entendi, cara.
Na verdade, ela falou... Eu não lembro o que ela falou.
Ótimo. Com certeza.
Eu lembro. Ela falou que a língua portuguesa não é uma língua melódica.
Não é. O alemão é melódico. A língua portuguesa não é nem um pouco melódica. É muito difícil. Tom Jobim tinha uma dificuldade de escrever, isso, porque português é muito complexo,
então,
né,
não,
gente?
Faça.
Então, simples assim. Deixa passar essa história. Mas voltando a Uber. A Uber tem um serviço que chama Uber Juntos, que é de caronas, não é de carona, né? Você compartilha o carro pra pagar mais barato e tal, e chama Uber Juntos. E essa música chama Juntos e Shallow Now. E os caras foram lá e durante 24 horas liberaram, se você quiser pegar um Uber Juntos, você pega um Uber Shallow Now agora. Durante 24 horas com 15% de desconto. Então é uma forma muito criativa. Nem sei quem, se foi uma agência envolvida, se for a equipe do Uber direto. Acho muito, muito interessante. Se depois a gente descobrir se teve alguma agência envolvida ou não, a gente dá um toque pra vocês. Mas
queria só citar aqui um pouquinho. O Renato Teodoro tá parabenizando a equipe, quem escolhe os convidados do programa, porque eles têm um ótimo gosto, tá todo mundo falando que vocês são lindas. Aí chega o Luiz Felipe aqui e fala assim: boa noite, que belo programa, mas quero saber quem é a morena que tá no sofá.
Sucesso,
esse sofá é sucesso.
Gabriela, quem é a morena que está no sofá?
Não, falar, tá? Mas é
pois
sucesso
é. Também. Depois o Emerson Souza posta lá no arroba Emerson Souza no Instagram dele. E aí você descobre quem é o sucesso.
Quem é a morena do sofá?
E a gente fala pra vocês depois, foi super em cima da hora, qual é, se teve uma agência, se foi a equipe de marketing da Uber que teve essa criação aí. Então se você quer pegar um Uber hoje, aproveita lá e pega o Shallow Now, divide com alguém. Quem sabe você conhece uma pessoa interessante, uma morena do sofá, de repente.
E grava uma música.
Grava uma música, pega 15% de desconto. Muito bem, muito bem. Voltando com Sabrina Parlatore, hoje com a gente aqui, e com Gabriela Prudêncio, gerente de marca da Nissin Foods do Brasil. Sabrina, a gente mostrou pra quem tava exclusivamente com a gente no Facebook, um vídeo de uma entrevista interessante. Eu imagino que foram muitas durante esses anos de MTV, mas uma especialmente interessante com Bon Jovi, que tava prestes a vir tocar no Brasil, etc. E ele foi, digamos assim,
o precursor do Airbnb, porque ele já queria.
Ele queria fazer um Uber juntos dentro da sua. Você foi cantada por John Bon Jovi diretamente no meio de uma entrevista. Como foi a situação ali na hora, meu?
Gente, é uma brincadeira isso, né? Eu já tinha entrevistado ele aqui no Brasil. E aí eu fui pra... Aquela entrevista foi em Chicago. Que eles convidaram, né? A gravadora. Né? Convidou algumas pessoas daqui pra divulgação de um disco novo. E aí, já tinha uma certa intimidade comigo, né? Ah, você, né?
Que bom!
Vila Madalena! Você, Vila Madalena!
Oi, Migs! Afonso Bovero!
Pois é. Não, e quando eu entrevistei aqui no Brasil, que foi no Mofarrej, que é outro nome, não sei, o hotel. Loucura de fãs na porta.
Se até hoje ele move multidões, nos anos 90 era um absurdo, né?
Que foi aquilo. E elas não conseguiam vê-lo, as fãs, né? O John.
Porque ele é baixinho também, né?
Não é. Quando eu cheguei pra entrevistá-lo, parecia que era ele ali. Então elas viam em mim a possibilidade de estar próxima a ele. E elas começaram a chorar, gritavam e olhavam pra mim e pegavam em mim. Falei, gente,
não sou o Bon Jovi.
Não, mas eu fui tomada pela emoção delas e eu comecei a chorar junto, assim. Caramba. Uma loucura aquilo.
Sabrina, me fala uma coisa. Qual foi, uma curiosidade minha, qual foi a pessoa mais legal que você entrevistou na MTV e a mais chata de todas?
Puta, 99,999% das pessoas muito legais, mas eu vou citar uma, Alanis Morissette.
Sério?
Muito legal.
Puta, ídola total, e de repente você vai entrevistar, a mulher é extremamente simpática, foi uma super entrevista, me deu ingresso pro show, foi tudo lindo.
Que legal.
Não precisa nem chorar.
Nem chorar.
E o mais chato.
Então.
A gente quer saber.
Quer pensar?
Tenho certeza que tá na ponta da língua.
É uma curiosidade, eu sempre me perguntava, gente, será que todas essas pessoas são muito legais como aparentam?
Pra mim, na verdade, eu penso o contrário, cara. Eu acho que todo mundo é mala, até pra não criar expectativa, cara. E aliás, o Rock Reclame é uma experiência incrível nesse sentido, que assim, a gente já trouxe muita gente aqui que a gente fala, putz, vai ser difícil, porque esse cara é mala, né? Deve ser muito grande, o cara deve ser chato e tal, e até agora não tivemos nenhum problema nesse sentido, pelo contrário. contrário. Assim,
é, mas né? O contrário nem sempre acontece. Porque as pessoas vêm aqui e falam, puta, vai ser muito legal, sai daqui falando, puta, os caras são muito chato, velho. Isso direto.
A gente ainda não conseguiu tirar o Emerson do programa.
É. Não conseguiu.
Eu sou muito legal,
a
viu?
A gente tá batalhando pra isso.
Um dia a gente chega lá. Mas vamos lá, Sabrina, quem é o cara mais.
O cara não, pode ser
a pessoa.
O cantor, a cantora.
A cantora, Gwen Stefani.
Sério?
O que ela fez?
Pronto falei. Hashtag pronto falei.
Gwen, se você estiver nos ouvindo agora, liga aqui na Kiss FM, a gente vai botar vocês aqui. Vai,
resposta,
vai fazer a. A gente já quase reconciliou Mônica Salgado e Marina Rui Barbosa. O que é Gwen Stefani e Sabrina Parlatore, né, gente?
Os fãs agora vão odiar, né? Vou receber os.
O que, que rolou? Teve algum entrave especial ou foi só aquela má vontade básica?
Ela repetiu o modelito.
Outra. Era um backstage de um festival, eles iam tocar, né? O No Doubt. E então, sei lá, estavam meio tensos. Uhum. E ela, não sei, ela não foi com a minha cara, cheguei.
É que você é muito bonita, por isso.
Intimida. Eu mesmo chorei.
Tem mulher gostosa de estar perto de mulher bonita.
Imagina. Ah, não sei o que rolou. Ela foi.
Não bateu o santo.
Lá, eu perguntei, sério? Ela fazia. Não.
Putz. Que é uma delícia pra quem tá entrevistando, né?
Tipo, se fosse hoje, eu ia falar thank you so very much. Bye! A primeira, mas na época, né? A gente tem 20 e poucos anos, sabe? E eu fiquei lá insistindo, não rolou. E foi isso, pronto, falei. Hashtag.
E não tem. E brasileiro, a gente quer saber os brasileiros, pô.
Meu, não.
Fala,
nenhum,
vai.
Nenhum.
Não teve nenhum mala?
Nenhum mala, gente.
E perrengue ao vivo, assim, sabe? Porque muitas vezes a galera ia ser entrevistada. No sofá ali, na hora você tem que chamar o clipe, nossa, ver o TP, gente. O diretor gritando na orelha.
Exatamente isso. Ponto eletrônico é um negócio que, se o cara não sabe falar na sua orelha, ele pode te atrapalhar.
É o sanduíche ishi tradicional, né?
É. Então, olha,
gente, a Natália Rodrigues tá mandando o yakisoba.
Eu tô mandando
na raça,
que,
meu. De verdade.
Tá vivo, tá. Eu almocei cedo, eu não comi. Eu vi,
Jesus,
eu vi esse miojão, eu fiz, nossa, eu vou bater ele linda.
Ela tá mandando um Cup Noodles nervoso aqui no ar, dane-se.
Isso é pós-produção, não está acontecendo.
Está assim. Liga aí no Facebook, vocês vão me ver comendo.
Pô, já aconteceu de tudo, né? Em ao vivo é uma loucura, né? Às vezes de dar branco, de dar crise de riso, essa coisa do fone, de ponto eletrônico, putz, você tá ali
gritando na orelha.
Pessoa, e o mala falando no teu cérebro. Assim, falar em ponto eletrônico é uma arte, pois gente. É. Faça um curso antes, pois por favor. Antes de atormentar um apresentador.
Entender pelo já é difícil, mas o cara tem que ter muito discernimento de não
muito
falar na hora.
Discernimento. Então já aconteceram vários bangs. Eu queria matar o diretor, simplesmente matar. Mas enfim, né? A gente sobrevive. Teve uma vez muito chato, numa transmissão ao vivo, eu tava entrevistando também uma pessoa, um médico, explicando a parada, não sei o quê. Aí entrou um canal de um áudio, assim, no meu ouvido.
X.
O técnico de áudio, né, vacilou.
Tava vendo o WhatsApp.
Então, era outra pessoa que ia entrar ao vivo depois, um músico, tava passando o som. Entrou, nossa, a passagem de som dele no meu ouvido, alto pra caramba. E eu entrevistando ao vivo uma outra pessoa falando de outro assunto, um médico. Ah, é uma loucura, gente, sério. Eu tenho traumas, vários traumas.
Sobreviveu, né?
Sobrevivi.
E o diretor sobreviveu?
Ai, sei lá, não quero saber. Passou.
Quer falar o nome? Quer falar o nome?
Não.
Jura.
Não vai entrar nessa.
Quer dividir esse Cup Noodles com a gente? Não.
Ô, Gabriel.
Passou, foi.
Gabriela, e no seu caso também, acontece um monte de perrengue, né? Teve alguma vez que saiu alguma coisa na rua e que foi mal recebida ou que você
acontece,
errou?
Acontece, é normal, acho que faz parte.
É,
também,
conta pra gente,
né?
Aí.
Faz, né?
Ah,
alguém morreu intoxicado por causa disso? Não,
só por
curiosidade.
Né? Não, nossos produtos são super seguros, inclusive é o DNA da marca, com produtos você pode ficar tranquilo, é com muita qualidade. Mas acho que é campanha, né? É o que eu falei anteriormente, acho que o testar hoje em dia é muito importante, né? Então a gente tem campanhas de sucesso, que você fica muito feliz, que acaba viralizando, compartilhando. E campanhas também que infelizmente não engajou, ou tom de voz não foi muito interessante. De repente acaba escolhendo, não vou falar, mas alguma celebridade que não engaja.
Fala aí, pô.
Você quer que você me mande embora.
Uma celebridade que não engaja, vou chutar. tá.
Já aconteceu, a gente, se você até entrar, quem entra no nosso Facebook, Instagram, YouTube,
tem o ranking das celebridades que não engajam?
Não.
Você vai se ligar.
É. Então é um pouco de teste, né? Assim, não é uma marca que é um pouco ama ou odeia também, né? Uhum. Então a gente tem hoje muitos brand lovers que defendem muito a marca. A gente tem Anitta, Neymar, que postam, já postaram muito a marca. Então a Nissin gosta também de pôr celebridades até pra mostrar pro público que é uma marca que atende a todos os públicos. Então já teve algumas campanhas que a gente fez com algumas pessoas que falou, vamos pausar a campanha, o público não teve aquela aceitação que a gente esperava. Então é um monitoramento 24 horas.
No digital, a leitura é muito rápida, né? Você vai pausar no dia seguinte.
Isso que é bom, ele é uma faca que pode ir para os dois lados. Ao mesmo tempo, ele pode surpreender e viralizar mais do que você esperava. E também pode ir para um tom de voz não tão interessante como a marca não esperava. Às vezes, os consumidores têm, entre aspas, vou até usar uma palavra, um ranço, né? Uhum. Com a celebridade, que acaba afetando o seu produto e você... Sim. Em algum momento não gerenciou isso.
Você só percebe quando o negócio tá na rua.
Quando acontece. Né? Então, a importância de ter tanto marketing quanto a time de comunicação e a agência também, o social da agência, 24 horas. E aí pausa, né? Então, isso, a Nissin, ela dá muita abertura para pro marketing, agência. Não funcionou, a gente pausa, tira o investimento, tá tudo bem.
Como é que vocês escolhem um representante da marca?
A gente...
Vocês ficam sabendo se a pessoa gosta ou não.
Se a pessoa, de repente, comeria ao vivo num programa de rádio o próprio produto, de repente.
É muito importante a celebridade ter um engajamento com a marca prévio.
Uhum.
Né? Então, posso até falar um super sucesso, Narcisa, é uma celebridade que a gente usou. E o consumidor pediu tanto que até a gente fez um remix da Narcisa com o senhor Aceno, nosso presidente, que nem estava esperado. Porque a gente fez essa campanha, se não me engano, em outubro, novembro, e toda vez que a gente postava uma outra campanha, mas a gente quer Narcisa de volta, Então acho que é legal também ver
a identificação e o que dá certo.
E a gente trouxe ela de volta. Então é muito feeling, né? Muito o quanto o consumidor gosta dessa celebridade, acho que é super positivo e relevante. E com a marca, né? Tem que ter um engajamento com a marca prévio antes de escolher.
E o interessante pro digital, pra quem tá falando de criatividade, de comunicação, é exatamente isso. Antes a gente fazia uma campanha na TV, a Sabrina passou muito por isso na MTV, por exemplo, lançava um clipe novo e você tinha que esperar literalmente o Disque MTV, né? As ligações pra entender se o pessoal gostava ou não, se voltava, se ficava na parada, se saía. Isso podia demorar um dia, se fosse um grande sucesso, podia demorar semanas. Hoje no digital, em 20 minutos, você entendeu se tá indo pra frente, pra trás. Dá tempo de acertar, não é como um comercial que tá no ar, você gravou e etc.
Dá tempo de corrigir.
Essa dinâmica é interessante. Aliás, o Mário D'André, que teve com a gente aqui poucas semanas atrás, presidente da Dentsu, que é a agência que cuida das campanhas de Nissin, mandou aqui, ó, beijo pra minha cliente Gabriela, beijo pra Sabrina, beijo pra Natália e pros marmanjos um opa
beijo,
e aí, né?
Beijo,
eu achei um pouco parcial do Mar D'André.
Eu achei preconceito isso daí, viu?
Pois é.
Eu gostei.
E aliás, ó, vou botar na berlinda aqui, viu? Ele comentou, o Emerson, por exemplo, não gosta de ficar perto de mulher bonita, aliás, de mulher em geral. E a Nayara Scoff embaixo falou, é uma pena, porque eu adoraria ficar perto dele.
Mário, vai trabalhando pra mim.
facebook.com/programa-reclame, Tinder. Entra lá e deixa o seu recado. Edu Pares, o que você separou pra gente dessa vez?
Rapaz, na verdade hoje não tem nada a ver com o papo, a conversa, um pouco tem a ver a música, na verdade. Quero tocar uma banda fantástica, uma banda que assim, eu sou extremamente fã, gosto demais, principalmente dos vocais dessa banda, que é No Doubt. É uma banda, tô brincando, não é
Gwen Stefani, carreira solo.
Exato.
Don't speak. Quem
nunca
sofreu, né?
Não, na verdade queria relembrar até uma coisa muito triste, sou um fã incondicional de Fórmula 1 e ontem tivemos o Nick Lauda nos deixou, e eu, 70 anos exatamente, e eu vou tocar uma música que é do filme aí, que retratou a briga, filmaço, que chama-se Rush no Limite, é uma música do David Bowie, chama Fame, que retrata um pouco, retrata mais o antagonista, na verdade.
Sim.
Que é o James Hunt, essa música, mas faz a competição ficar mais quente ali.
E David Bowie pode tocar até sem fazer introdução, só tocar.
Falar David Bowie, você não errou.
Pronto.
Aliás, assim, se você gosta, mesmo que você não goste de Fórmula 1, se você gosta de cinema, de boas histórias, vale muito a pena assistir Rush, que é a disputa entre várias temporadas de Nick Lauda com com James Hunt, que são dois personagens incríveis. O Nick Lauda, que faleceu ontem, 70 anos de idade, é multicampeão, e vale a pena demais.
Rock Reclame. Aqui.
Rock Reclame de volta, 22:09. Hoje a gente batendo um papo com Sabrina Parlatore, a nova The Voice do Brasil, e com Gabriela Prudêncio, gerente de marca da Nissin Foods do Brasil também. Ela que trouxe um monte de miojo, vai sair no tapa alguém pra ver. Qual que você prefere, Edu Paris? Galinha caipira? Você gosta mais de carne? Você quer o yakisoba?
A verdade é verdade, este aqui é o meu preferido.
E é novo, hein?
Talharim.
De pesto?
Lançamento.
Esse é o de pesto, na verdade, eu não sabia. Nossa, é novo, talharim sabor pesto.
Deve ser o de bolonhesa.
Com toque de azeite. Fala no microfone, por gentileza.
O seu preferido deve ser de bolonhesa.
Deve ser. Eu adorava o talharim, ele é um pouco mais grossinho e satisfazia, assim, é que você tava com aquela, assim, não era um miojo, era um talharim, não era exatamente uma pasta, mas chique, era. Né? Sabe aquela coisa?
Você é o glutão gourmet, né?
Na verdade, eu já tenho idade, né? Aí você começa a ficar exigente.
Pois é. Aliás, a gente tá falando muito de Nissin aqui, porque a gente tem a gerente de marca da Nissin, a Gabriela, com a gente. Mas a Sabrina, na época de modelo, morou 5 anos no Japão, foi isso mesmo, é. Sabrina?
A Natália também morou, você tinha 15 anos.
Eu ia falar isso. Eu morei também, morei quando eu tinha 14.
E você tinha 15, né?
Vocês moraram ao mesmo tempo lá?
Quer dizer, acho que não, a gente não se cruzou lá.
Não, não moramos, porque as brasileiras
se encontravam.
Todo mundo sabia quem é que tá.
Como é que foi a sua experiência nipônica? Foi interessante? Foi caótica?
Foi incrível. Eu fui com 16 anos a primeira vez pra lá. Fui 4 vezes no
total.
Ficou
quanto tempo na primeira vez?
Então, fiquei 3 meses. A gente ficava 3, 4 meses cada vez que ia. E foi incrível. Comia muito miojo. Muito.
Eles comem de verdade, né? Não é que nem...
Eles comem, eu comi.
Não é que nem o japonês aquilo, que a gente come aqui, né? Com Califórnia.
Lá eles colocam ovo, carne. Vem num pote gigante com ovo, com como carne,
assim?
Com.
Como assim? Lá eles comem de verdade. O que a Natália fez agora aqui, meu?
Eu acabei de comer. Então, mas a versão magra. Não,
mas o miojo, porque assim, eu aposto que nenhum japonês come um sashimi de cream cheese com Doritos em cima e tal. Que isso é coisa assim.
Isso tem um nome. Isso chama-se surra de Brasil.
Isso chama-se gourmetização.
Exato. Mas lá os caras comem o lamen mesmo, o miojão, todo dia mesmo, né?
Mas que mais, Sabina, lá no Japão?
Foi uma experiência incrível, né?
Tem muito japonês lá mesmo?
É, tem. Tem. Quando os ocidentais se cruzam, eles se olham. Oi, tudo bom?
Você também?
E foi demais, né? Era difícil, foi uma experiência difícil, mas com 16 anos, tinha que me virar. E as pessoas pensam no glamour, ai, que incrível, você vai pra lá, né? Não, gente, era dureza, tinha que batalhar por trabalho.
Sem família.
Começava a ir aos castings.
Sem falar língua, isso pra mim era muito difícil.
Pra ver se pegava trabalho, aí pagar todas as despesas, dividir apartamento, pequenininho, era fogo, assim. Morrendo de saudade da família, né? Com 16 anos.
Você fazia muito sucesso lá, era muito cantada? Já deu um tapa no japonês errado? Ele te chateou, você bateu, desculpa, errei o japonês.
Gente, tem tanta história de Japão, mas que não dá tempo.
Uma, vai. Pega a primeira que vier, assim, gente, aquela que veio e fala, essa eu não posso contar, essa.
Não, para encurtar, assim, uma história, enfim, que é longa, mas assim, teve um dia eu cheguei do trabalho, morava com duas brasileiras, modelo, e elas falaram, eram umas 10 da noite, eu queria jantar e desacelerar, tomar banho, dormir. Não, a gente vai pra uma festa, a festa do Duque. Que duque. Bom, pra resumir a história, eu fui com elas, a hora que a gente chegou lá, depois eu vim a saber que eu caí na Yakuza.
Só isso.
Na máfia japonesa. Só isso. Então assim, foi uma loucura, a gente tava numa mesa lá, era um restaurante, sei lá o quê, daí veio um japonesinho, falou que ia cortar o dedo de um amigo nosso.
Um araquiri passando no outro lado.
Mas cortou ou não?
Foi muito louco. Não, mas ameaçou, assim, de verdade. Todo mundo levantou, ficou assustado. Foi, assim, foi uma roubada. Mas foi uma noite muito louca. Assim.
Sim, imagina. História pra contar. Né?
Imagina. Mas na Yakuza, hora. Legal.
E depois eu vim a saber que era mesmo e tal.
Namorou algum japonês?
Não.
Eu tava comentando esse dia, eu tava pensando que deve ser muito ruim você terminar um relacionamento no Japão, porque, tipo, qualquer uma lembra sua ex, você nunca, né?
Você não consegue esquecer o processo. Ai, Emerson Souza, sempre fazendo passar vergonha.
Foi legal. A experiência é muito enriquecedora.
Gabriela, você foi pro Japão? Teve que visitar o Japão ainda?
Não acredita, não. Tá na listinha.
Nossa, eu queria muito voltar hoje.
É, eu também. Eu sei, é uma das viagens que eu penso em fazer ainda na vida.
De repente a Anicine leva vocês também, né?
É, de repente.
Chefe, me leva.
Olha a Maria da Andréia, tem uma bola quicando aí. Sabrina Parlatore e Natália Rodrigues.
Querendo voltar pro Japão comer lamen.
É. Quantos anos se passaram?
Eu tinha 14 anos já.
Então você tem 6 anos.
Falta.
Tem
6 anos. Eu quero nem falar a minha idade, pelo amor de Deus. Eu ainda me sinto jovem.
Você tinha 14, faz 30
não
e.
Falar a minha idade, não vou falar.
Não, mas olha que legal, as duas voltando depois de tanto
tempo. Mas ó, o Mário da Andréia perguntou pra Sabrina se. Se é você mesmo ou se é um clone de 25 anos atrás. Porque você tá igualzinha.
Agora eu ganhei.
Então você pode falar a sua idade, quando é que você morou lá.
Nem fechou o contrato ainda.
Porque eu não vou falar a minha.
Não, eu falo numa boa. Tô 44, vou pra 45 esse ano.
Ó, tá bem.
E o que eu falo? Com peças originais, viu, gente? Aqui... Tem coisa mexida,
tá
não.
Bem.
Aqui é muito esforço.
E muito miojo.
Muito miojo.
Muito indireta pro Edu.
Indireta pro Edu, que já colocou silicone.
Colocou silicone já, essa barba.
Já mexeu.
Colocou cabelo.
Essa lataria já foi bem avariada, viu?
Ai, tá querendo pegar o microfone lá. Vai soltar. Vai. Silêncio, vai, fala.
Vai, ódio. Vai, ódio.
Fala.
Tô lindo.
Sensacional. Eu tô até com saudade do bigode do Edu Paris, que ele tá deixando a barba inteira crescer e o bigode se perde.
Enquanto a Alice tá diminuindo o sódio, a gente tá louco pra você diminuir o ódio.
Ai, ai. O Gabriel, a gente falou das campanhas do presidente pedindo desculpa porque o brasileiro sabe fazer muito bem o seu próprio miojo, etc. E existe muito uma interação no digital da marca com os brasileiros pra entender o que eles gostam, como eles fazem e tal. Qual foi a coisa mais absurda que a marca já absorveu, assim, de uma receita que, assim, fala, gente, calma, não exagera,
tem
assim.
Tem de tudo, tem desde leite condensado.
Quem nunca, né?
Até morango.
Eu tinha uma amiga que comia com caro, aquele mel caro, sabe?
Sim.
E cru, tacava o caro em cima.
Chocolate. Não, acho que leite,
é sexual,
leite condensado, pra mim, foi o mais...
Mais chocante.
Mas é de como a gente estimula muito isso na comunicação, o pessoal já começa direto, né, nas receitas. É de tudo, assim, mas o ovo, ele é o grande campeão. Feijão, farofa, farinha,
queijo.
Tudo. Queijo, estrogonofe. Então,
tranquilo,
assim,
né?
O brasileiro, ele é muito criativo. Então,
não é, é o que sobrou.
Junta
ali, faz um misturadão.
É o perrengue criativo.
Uma vez eu comi miojo com leite condensado. Fiquei, eu tinha uns 14 anos, fui pra praia com a família, todo mundo foi embora, eu fiquei mais 4 dias. Aí chegou uns 2 saca. Dias. Não, eu tinha 14 anos. Não tinha nada pra comer, só tinha miojo e leite condensado. Eu comi separado, depois eu falei, e se eu juntar? Aí eu juntei.
Tá bom, legal. Miojo e leite.
Um banana, tem gente que pica banana e come banana.
Você passou Réveillon com miojo?
Sim.
Eu tava com uma galera, uns amigos, passando Réveillon no sul. E aí,
Floripa,
tipo,
onde era?
Quem cozinha?
Era Jurerê Internacional. Aí tudo
bom. Champanhe, Chandon aqui.
Gente, eu tenho foto disso. Champanhe e miojo.
Ah, não, me manda essa foto.
com omelete junto, com queijo. Foi maravilhoso. Até hoje a gente recorda daquele Réveillon, que foi incrível. A gente comeu super bem. Fomos depois pra balada.
Não,
etc.
Passou, não.
Não, que isso.
Gente, isso daqui é de graça.
Isso é case, viu? Aliás,
isso aqui é orgânico.
Aliás, viu, Gabriel? Depois de tudo isso, se você quiser programar o que reclame nos patrocínios da Nissin, fica à vontade também.
Vai ter que mandar pra minha casa mensalmente kit de miojo.
E depois desse papo inteiro de miojo com leite condensado, etc., a gente vai ouvir um Bob Marley rapidinho. Não, pelo amor de Deus.
Não
precisamos ouvir o Bob Marley.
Rafael Maria fala: manda um abraço aqui pra São Joaquim da Barra, São Paulo. Um abraço pra São
Joaquim.
Pois é.
É isso.
O Deco Schmidt manda aqui: Gabriela, além de muito competente, é linda. Ó.
Ah, obrigada.
Sim, é musa. A gente tá falando, a gente tá soltando aos poucos esses teasers.
Esses olhos verdes.
Ai, ai. Muito bem, muito bem. E falando, Sabrina, dessa coisa de modelo, a gente vai entrar finalmente no papo de cantora e quando você tá levando a sério isso, e a de modelo você já abandonou, ainda tem um resquício,
não, menino,
tá fazendo direto?
Não, foi
só o início?
Lá atrás, foi no início, nunca tive perfil pra modelo, né? Altura, principalmente.
Como assim não tem perfil pra modelo?
Você não tem altura, amor? Eu com 1,60, tendo viajado tanto.
O Edu já tirou foto, gente. Você, pelo amor de Deus.
Assim, pra ter uma carreira.
Imagina você na banheira com miojo igual.
Essas meninas que você morou junto.
Você fazia o comercial.
Sim, fazia mais comerciais, catálogos, TV.
E desse pessoal que você morou junto, que você dividiu casa, que você conviveu ali, alguma despontou assim? Tem alguma que virou um grande ícone assim?
E que tá viva?
Ai, gente, tem um monte. Monte famosa.
Tem um monte, mas original de fábrica.
De fábrica, dificilmente, viu?
Pô, Ana Paula Arósio.
Ana Paula Arósio era dessa época, eu peguei a época dela.
Não, você também, deve ter pegado também.
Porque ela vivia muito lá, né?
Vivia muito lá. A Virgínia Punco, aqui de outra geração. Ah, a gente tem um monte, assim, eu precisava, enfim.
E a história de ser cantor, o Popstar acendeu isso de vez e agora você tá levando, assim, vai ser. Não vamos falar mais da apresentadora Sabrina Parlatore, vai ser a cantora Sabrina Parlatore?
Não sei, gente. Eu tô aí tentando, é algo que eu gosto bastante. Tem um trabalho novo, finalmente inédito, que eu devo lançar em breve, já tô começando a trabalhar nele.
Bacana.
Que acho que é a parte mais difícil, você criar uma identidade, sim, né? Musical, né? O que eu vou cantar? Que estilo, pois né? É. Que não seja parecido, né? E de acordo com o que eu goste, acredite, que seja a minha verdade. É um monte de descoberta, né? Pra quem tá iniciando, uhum, né? Qual é o meu jeito de cantar? Como é que eu percebo a minha voz, né? Encontrar essa voz. É muita coisa, assim, sim, que envolve.
Sim. Parece que vai ter uma música sua na novela, na trilha sonora da novela, né?
Oi? Opa!
Tô jogando pro universo essa energia.
Aqui joga pro universo e as coisas acontecem.
Joga pro universo.
Quem sabe já pro ano que vem.
Não é?
Quem sabe, mas tem... Aliás, eu adoraria fazer uma turnê pelo Japão, porque o Japão ama música brasileira, bossa. Essa onda.
E qual que é a sua... o seu lugar na música hoje, pelo menos?
Eu acho que assim, MPB, né? Enfim, eu não sei definir o meu som, mas seria uma MPB pop, bossa, uma mistura jazz. Aí, bossa, jazz.
Sobrou algum resquício do rock and roll também, da época de MTV e tal? Arrisca?
Ah,
no Popstar você cantou algumas coisas de um pouquinho mais rock, o pop rock, ele teve um Easy, teve...
Eu gosto, né?
Você que escolhia as músicas no Popstar ou era produção?
Um pouco eu, um pouco sugestão deles. Mas era muito difícil. É muito difícil, né? A escolha, porque a gente não sabe o que vai rolar, né? O que vai dar certo.
Deve ser bem difícil. Às vezes você gosta de uma música, mas não necessariamente se encaixa com você, né?
Exatamente. E todo mundo, a maioria ali, inexperiente, né? Nesse quesito. Então, muitas escolhas que eu fiz ali, eu não teria feito hoje.
Sem
já
dúvida.
Sabendo como funciona, o que dá certo, o que não dá certo, eu teria escolhido outro repertório.
O que dava certo?
Evidências da sempre.
O que é que dava certo? Quero saber, porque aliás, é uma curiosidade minha.
Às vezes até uma música um pouco mais fácil de você interpretar. Eu escolhi músicas também difíceis. Então, enfim.
Pra ganhar um pouquinho de ponto com o jurado, o cara entender que você não tá na zona de conforto e tal, né?
É complicado, assim. E ao vivo, né, gente?
Ao vivo não é fácil.
10 jurados da música fodões, de uma plateia gigante pro Brasil e pra
que eram pessoas que, assim, que tinham uma noção artística, mas que não eram cantores profissionais, né? A ideia do Popstar exatamente é isso, levar pessoas não cantoras.
Que são conhecidas por outras atividades, sim, atores, apresentadores.
Mas quase todos cantam de alguma forma,
sim,
né?
Sim,
eles
poxa.
Não chamam ninguém que não,
assim,
nunca
que não
cantou.
Tem noção, né? Claro.
Você imagina o Emerson
tipo
participando
do Popstar.
Imagina
eu.
Mas eles chamaram.
Imagina eu, vou segurar no carão, porque
a voz. Mas a simpatia.
É só vou segurar a simpatia.
O de Ferreira?
Não.
De Ferreira cantou no...
Poxa,
no...
o Eric Johnson. O Eric Johnson foi lá, né?
Ele participou da segunda temporada.
Sim, então, ele foi lá também, o Eric Johnson. Gente boa, esteve aqui também. Muito legal, muito bacana, mas ele tava bem aquém, né?
Ele não tem pinta de cantor, né?
É, não tem pinta.
Ele segura no carão.
Sim, não, mas ele é memorável.
Ele foi na cara.
É diferente do Edu Stablish.
O Edu surpreendeu.
O Edu Stablish.
Como ele canta muito. Eu gostei.
Fozerão. Eu só não entendi até agora por que ele escolheu Lua de Cristal na final da final.
Porque a Sandy tava lá.
Gente,
isso é a de Cristal da Xuxa, cara.
Mas eu achei que era dela.
Ah, ele é de garotas do Super Poderosas pra cá, o Emerson. Desculpa, ele não
e depois a gente. A gente tem o nosso.
O grupo Popstar também.
A gente também tem grupo Popstar, a gente zoa.
Gente, eu preciso ficar mais amigo da Sabrina pra participar de uns grupos de WhatsApp. Gente, os meus estão tão caídos.
A gente mandou na sequência uma foto daquele cartaz da Xuxa de Lua de Cristal com a cara dele, assim, atrás da Xuxa, com o animal.
A gente tá quase chegando no final do programa. Você pode participar lá no facebook.com/programa reclame. Ricardo Almeida, que não deve ser o dos ternos, manda um abraço pra Gabi do Casão.
Casão, um beijo, viu?
E o Marcelo Tischer mandou: ninguém quer ver isso. Marcelo, ó, em cima da tela tem um xizinho vermelho, você clica e resolve todo o seu problema.
Mas em compensação, a Cris Saad pediu pra mandar um beijo pra Cis. Cris e a Cis, um beijo pra todo mundo.
Um beijo pra Cis, muito bem.
Aí eu queria aproveitar já esse lado B aqui e perguntar pra Gabriela como é que você encontra tempo pra ter uma vida social tão ativa, sair em 12 escolas de samba, mais 5 blocos de Salvador na Bahia. E ainda malhar 3 vezes por dia postando.
O pessoal já tá pedindo arroba da
Mas
da
ainda tá à frente da Nani Cinta. Como é que você consegue fazer isso?
É a mulher de hoje em dia, né? É homem que não consegue dar conta de tudo isso.
Calma, com 3 minutinhos.
Se tivesse filho, ainda fazia a papinha da criança, que ainda não tem. Não, brincadeiras
muito
à parte. Acho que tem que fazer acontecer. Eu acho que eu estou no momento ainda de vida, que eu acho que é o momento que eu tenho que ter, né, dar conta de tudo.
O Emerson não tem os olhos claros, mas ele é uma pessoa que malha, que trabalha,
que posta. Infelizmente posta muito.
Não, brincadeiras à parte, os homens também conseguem dar conta, tá? Acho que é determinação. Acho que
empoderamento masculino aí, hein?
A determinação, quando você coloca um foco, aí você arruma espaço na sua agenda pra tudo. Eu acho que você tem que sim ser um profissional, almejar sua carreira, mas você nunca pode deixar o seu lado, né, pessoal, sair, se divertir, cuidar de você mesma, porque se você não cuidar da sua saúde, você não tem saúde pra trabalhar. Então, acho que se você se agenda, se determina, dá tudo certo.
Aproveita, porque a hora que tiver filho só vai dar tempo pra fazer justamente a papinha do bebê.
Um beijo pra Silvia Helena, que é quem passa por isso enquanto o bigode tá aqui apertando os botões.
Essa questão da mulher, como é que funciona na Nissan a questão?
Na Nissan ela não sabe porque ela não dirige.
Nissan, essa questão do espaço das mulheres, como funciona? Vocês têm uma política?
A Nissan, na verdade, o marketing inteiro quase é feito por mulheres, né? Então.
E tudo do olho claro, né?
Olha, vou te falar, não, é sem querer, não é? Não sei se o RH tem uma seleção aí. Mas a Nissin é uma empresa muito aberta, né? Então a gente vê mulheres na gerência, né? Então ela é marketing inteiro basicamente mulheres. O comercial já é mais masculino, porque eu acho que já faz parte. Mas tem muita mulher hoje dentro da companhia, principalmente marketing, é dominado por mulheres.
A gente fala muito disso aqui, assim, por sorte, o mercado de comunicação como um todo é um pouco mais balanceado que outros mercados mais duros nesse quesito. Então, você vê nas agências cada vez mais mulheres, nos clientes tem muita mulher participando do marketing e etc. Na TV, a gente também, infelizmente, tem um balanço muito interessante. Ainda precisa conquistar mais territórios, mas
já tem um movimento.
Mas nessa indústria da comunicação é um pouquinho mais igualitário, assim. Ainda tem outras muito atrás pra gente evoluir. A gente tá chegando no finalzinho do programa. Sabrina, eu queria que a gente fechasse com uma história dessas, tipo Bon Jovi. Que foi a coisa? Teve alguma experiência incrível que a profissão te proporcionou, que você não imaginou um lugar que você ia conhecer, o ídolo que você acabou entrevistando sem saber, assim?
Uma conta caríssima que você não precisou pagar. Tem também essas coisas, né?
Putz, muitos momentos, né, maravilhosos, né, grande parte deles maravilhosos. Eu acho que só isso, né, da gente na MTV, por exemplo, né, mesmo em outras emissoras que eu passei, né, entrevistar gente, pessoas tão interessantes, e no caso aqui, né, a gente tá no ambiente musical, da música, como eu falei, Alanis Morissette, entrevistar, né, minha ídola na época, e tantos outros, né, brasileiros mesmo. Tanta gente, todas essas bandas que eu adorava, né? Pessoal do Jota Quest, Skank.
Ira, viu? Uma matéria do Ira também, bem legal.
Ira, todo mundo, Cidade Negra. A primeira, sabe o que foi o primeiro artista que eu entrevistei na vida?
Tiririca.
Logo quando eu entrei na MTV.
Artista.
Chico Sainz.
Chico Sainz.
Que legal,
hein?
Minha
primeira entrevista da vida.
Nossa, você começou com o pé direito.
Com o pé direito. Então, sabe, momentos inesquecíveis. E você imagina, né? Pra uma menina de 21, 22 anos, era surreal aquele universo, né? Olha, gente, eu tô entrevistando meu ídolo, Paralamas. Então, todos esses momentos foram incríveis, né?
Sim, tem,
claro,
saudade.
Lugares. Ah, a gente tem.
Ah, podia,
né?
Voltar, né? Algum
podia
programa,
voltar.
Todos eles.
Você aí que ganhou os 287 milhões na Mega Sena, vamos pensar em fazer uma nova MTV. O canal MTV existe, né? Agora na Vaia, com uma TV fechada. Mas é uma outra proposta, é um outro modelo, é um outro movimento.
Podia juntar todos os ex-apresentadores e fazer um programa com eles, ia ser massa.
Pô, muita gente fala isso,
propõe isso.
Hashtag
fica a dica aí.
Hashtag fica a dica. E o Mion, ele quer agitar alguma coisa.
Ó, de repente é um que a conta bancária dá uma ajuda aí.
É verdade, Mion.
Ele não tem pra investir, ele tem de contato publicitário aí pra levantar essa história.
Ô
Marquinho, ajuda nós aí, velho. E lembra de mim, tá? Um abraço, espirrar, saúde. Infelizmente estamos chegando no final de mais um Rock Reclame aqui, hoje batendo um papo com a queridíssima Sabrina Parlatore e a também queridíssima Gabriela Prudêncio, gerente de marketing da Nissin Foods do Brasil. Foi um prazer, primeiro Gabriela, essa aula de miojo, muito além dos 3 minutos, foi um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigada pelo convite, me diverti muito. Pode chamar de novo que voltaremos.
Com certeza teremos oportunidades assim. Sabrina Parlatore, foi um prazer ter aqui outras histórias suas. E, aliás, você vai cantar dia 12 de junho, Dia dos Namorados, você tem show, é isso?
Pois é, eu tenho um show com o meu namorado, que é o Simoninha.
Só? Que é um também, entende um pouquinho de música, eu ouvi dizer.
Um pouquinho de música, no dia 12 de junho, no Teatro Bradesco. No Shopping Bourbon, então
demais.
Esperamos
um
todos,
sensacional,
todos os casais apaixonados.
É, um ótimo programa pro dia 12,
boa,
uma quarta-feira.
Pode levar amante também,
noite.
Não tem problema.
Né?
É.
Tem um lugar bem escurinho no canto direito, fica a dica. Ai, muito bem, foi um prazer enorme, Sabrina.
Obrigada, gente, adorei.
Natália Rodrigues, mais uma vez apresentando nossa eterna musa marota.
Olha, hoje pela primeira vez você não deixou dar minha dica de cultura. Você
nossa,
esqueceu
é
totalmente
verdade.
De mim, faz parte.
Ó, eu vou assumir
eu
essa bronca.
Eu não vou dar agora.
Agora.
A dica vai ficar pra semana que vem, meu querido. Porque é assim que funciona. Você tirou meu espaço, semana que vem tem. Se tirar, eu não venho mais, tá me ouvindo?
Bota os bofs pra fora. Não fala assim que o Emerson
ouvintes,
tá louco pra derrubar
vocês
alguém.
Desculpem, tá? Não ter dicas de cultura hoje, mas
é toda
uma
minha.
Falha do nosso querido Caramba.
Foi a culpa foi toda minha.
Obrigada a todos aqui, obrigada às convidadas, obrigada a todo mundo que acompanhou no Facebook, beijo enorme, até semana que vem com duas dicas de cultura.
Duas dicas culturais, cara. Entra lá no Natália com 2 L's, Rodrigues _, e ela vai dar meia dica cultural.
Isso é machismo, viu? Isso é machismo.
Total. Não me fala que eu ganho um processo.
Mas olha, não foi a maior gafe da noite.
Não foi a maior.
Eu falei a Nissan a noite inteira, né?
É, exatamente.
Eu ia falar agora a Nissan também, pô, Nissan. Um abraço para o pessoal da Nissan, que compareceu aqui na
Um abraço pessoal da se o pessoal da Liulara, que atende a Nissan, também estiver ouvindo a gente.
Luke, nós. Oh,
lembra de nós também.
Ó, queria agradecer a presença, a Gabriela, a Sabrina, vocês foram demais. Aqui cheio de gente falando que vocês são maravilhosas, lindas, povoam sonhos, aquela coisa toda. Um monte de pergunta aqui que ficou por fazer. A Thaís Del Moro mandou um abraço pra todo mundo. A Juliana Scatolin, que inesquecível, a gestão, o Gastão e toda a galera da MTV com você, e aí vai, né?
O Paulinho Corcione mandou aqui, ó, que Paulinho e Dani Seller mandam beijos e saudades pra Gabi. É, preciso tomar uma com o Tobias, o pai da Gabi, que é um querido. Fiquei sabendo uma história aí que os caras já derrubaram uns 10 engradados de Heineken junto aí num churrasco.
Bebe bem, é?
Papai bebe.
É. Olha que bom, hein?
Um abração pro Paulinho Corcione, pra Dani Seller da Luta Livre e toda a galera que tá ligada aqui com a gente também.
É isso. E o Hermínio Vignoli Júnior lá da Fantástica de Curitiba também mandando um abraço pra todo mundo. Todo mundo falando que vai terminar de assistir o programa agora comendo miojo.
Boa.
E aí vai. E aí o pessoal tá falando assim, tá, mas quem que é a Morena do Sofá? Vai dizer o nome? Não, a Morena do Sofá?
Vai dizer o nome da Morena
do
Sofá.
Vai dizer o perfil?
Pelo amor de Deus.
Ela é comprometida, né? Gente. Ela não vai dizer. Não
vai dizer. Vai sair amanhã no Galaburama. Morena misteriosa aparece no sofá do Rock Reclame. Ai, ai. Edu Pares, muito obrigado.
Prazer enorme estar aqui mais uma vez, Sabrina, novamente. Prazer enorme ter você aqui. Adorei, adorei, adorei. E aí, claro, qual que você indica pra gente aqui, Gabriela, dos que ficaram aqui pra experimentar? Olha, tem aqui o Cup Noodles com cheddar. Ai, tem esse Cup Noodles. Mesmo. Não, não, tem que ser Cup Noodles aqui.
Tem que ser Cup Noodles.
É, bolonhesa ou o yakisoba, que é a Natália. Aliás, a Natália, ela reclamou, mas ela não conseguiu dar a dica.
Porque ela tava com a boca cheia. Cheia.
Eu já tinha acabado de comer, amor, comi em 3 minutos. Ficou pronto em 3 minutos e eu comi em 3 minutos.
Eu acho que a Natália tá de boca cheia, viu?
Olha. O programa tem uma hora e meia, eu comi em 3 minutos.
Muito bem, tá certo, é verdade.
Quais são as opções?
É, bolonhesa, cheddar ou yakisoba?
Eu vou no yakisoba, ela escolheu certinho. Último lançamento de Cup Noodles, campanha aí no ar. Tá. Campanha linda, parabéns pra Dani. Maravilha. Minha parte Menes. Yakisoba.
Yakisoba, eu vou comer o cheddar.
Ele é muito do contra, esse do Pares.
É azedo.
Ah, é. Rock Club chegando no final. Queria agradecer muito a Lab 3TV, que faz as transmissões ao vivo em vídeo pra gente. Então, se você perdeu esse programa ou quer ver os outros anteriores, quer rever, quer ver Sabrina Parlatore em vídeo, Gabriela também, vale a pena. Fica a dica. Natália Rodrigues com óculos super fashion.
Quer ver a dica de cultura da Natália?
Dica de cultura da Natália Rodrigues.
Você entre no meu Instagram, que eu vou colocar especialmente pra você.
Qual que é o signo da Natália Rodrigues mesmo?
O signo da Natália Rodrigues é Sagitário, com ascendente Sagitário e Luiz Sagitário.
Explica muito. Explica muita coisa. Então fica ligado lá.
Só de Sagitário.
Fica ligado lá no facebook.com/programa-reclame. Um abraço pro Marcinho Bertoloni, pro Pedro Viana, pra galera da Lab 3TV que faz as nossas transmissões. Nosso diretor-geral Roger Garcia, o Homem da Batuta, nosso produtor Allen Lins e toda a equipe do Reclame, do Rock Reclame, do Multishow e aqui da Kiss FM. Os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz. Um abraço pro Toninho Lima, pro Felipe Arnold, Carino Cabataque, Rafael Bronzello, Marcos Breogan, Robson Lenarduzzi, Rafael Cuco, Bruno Winkler, Yuri Danca, Thiago Girão, Gilson Freitas e Rafael Williams Oliminha. Mano, foi carnaval 9 meses atrás, muita gente faz aniversário.
Todo mundo, hein?
Um beijo a todos vocês. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui. 9 horas da noite, na próxima terça-feira tem mais Rock Reclame. Fica ligado, tchau, um abraço.
Você ouviu Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia. Na veia. Na veia. Na veia. Na veia.